Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, se vendendo, mesmo entusiasmo. Que bom, que bonito, que rico.
Opa! E aí, galera da Audioativo.com? Eu sou Priscila Moraes e tô entrando em campo com o Futebol e Mulher, o seu programa de análise tática e estética do futebol. Mas dessa vez eu tô muito mais bem acompanhada do que nos outros programas, né, meninas? Além da Aline Nastário, nós estamos aqui com Camila Nogueira. E aí, Camila?
E aí, Priscila, beleza?
Tudo certo? Veio pronta pra falar depois de muitos dias que você não veio, que você não pôde vir. Tá aí, né?
Ou eu não vim ou não vi o programa, mas dessa vez os dois estão aí, então beleza.
Será que dessa vez vai rolar um confronto, Malu? Malu e Marcela, quem é mais tricolor aqui da mesa?
Ah, é, tenho que decidir isso aí, hein? Tirando para o ímpar.
Aline Nastário, 1,62m de puro futebol. Fala, Aline.
Não, a gente não precisa disputar, não. O Fluminense tem vaga pra todo mundo.
Tá certo. Diretamente de Portugal, que hoje é feriado, com certeza lá. Tá todo mundo feliz da vida. Maria Luísa Viana, fala, Malu.
Oi, Priscila, Camila, Aline. É, a cidade aqui tá em festa. Tá em festa e tá em luto por causa da seleção de Portugal, por causa do Saramago.
Entendi, né? E Marcela Marta, não vou falar que a diva pegou malzão, hein, Marcela, da última vez aí. Mas fala aí, minha voz preferida do futebol e mulher.
Tudo bem com você, Priscila? Tudo bem? Todo mundo aí?
Tudo certo, tudo certo. E por aí?
Falar um oi pra Camila, minha ídola.
E aí?
Ah, pela saco mesmo.
Vem, Camila.
Camila, que honra, hein?
Vou te falar que todas as vezes a garota pentelhou. Cadê Camila? Cadê Camila? Cadê Camila? Calma, cara. Camila chega. Demora, mas chega. Que nem ketchup, né? Não. Deixa eu falar daqui. Vamos lá, galera. Gente, vamos começar falando dos destaques da segunda rodada. Pra mim, o último destaque foi o último jogo da Inglaterra. 0-0, decepção total. Quem quer falar sobre a Inglaterra? Marcela, Marta?
Eu, me escolhe, eu.
Eu, tia, eu. Fala aí, Marcela, o que você acha? Só lembrando aqui pros nossos ouvintes que a... Calma aí, rapidinho. Marcela, tô ouvindo um eco aí nosso, hein? Marcela?
Alô, passou?
Melhorou. Último jogo da Inglaterra, 0-0, segundo o Felipe Lacerda, que tá aqui acompanhando a gente nos estúdios da Audioativo.com. Fala, Felipe, beleza?
Beleza.
Deu pra ouvir, gente? Eu vou aumentar depois no ganho aqui. Mas, segundo ele, foi o pior jogo da história das Copas. E aí, Marcela?
Ó, se foi o pior da história das Copas, eu não sei. Mas dessa Copa, com certeza. Foi um jogo extremamente chato. Eu acho que se alguém tinha que ter ganhado o jogo, tinha que ter sido a Argélia, não a Inglaterra. Que entrou em campo com todos os craques.
Ih, parou de te ouvir. Vambora. Ah, a Audioativo é muito chique, né? Apesar dos nossos mais modernos materiais de transmissão, de voz, não tem jeito. A gente sempre falha uma coisa. Marcela, tá ouvindo agora?
Falha nossa.
Mas os nossos ouvintes estão acostumados com isso. Fala aí, Marcela, deixa eu ver se tá tudo tranquilo aqui.
Tá tudo tranquilo aí?
Tudo tranquilo aqui, pode falar.
Pode detonar, né?
Pode detonar?
Tá
quero
vendo?
Detonar
eu acho
todo
que,
mundo.
Acho que o Terry tá te sabotando aqui aí nos nossos estúdios.
Tudo bem. Não vou falar mal do Terry, vou poupar ele das críticas. Vou falar mal dos outros.
Então, prossiga.
Então, como eu estava dizendo, a Argélia jogou muito melhor do que a Inglaterra. Apesar de ser um time extremamente limitado, foi um time que, dentro das suas possibilidades, fez o que tinha que fazer. Segurou a Inglaterra, partiu do contra-ataque, que foi muito mais perigoso que a Inglaterra. Com o Gerrard, Lampard, Rooney. Em nenhum momento eles chegaram a ameaçar de verdade a Argélia. Parecia que eles estavam com medo de ser os novos Greens, entendeu? De fazer besteira e acabarem sendo sacados. Isso está gerando uma crise imensa na Inglaterra. A imprensa todo técnico, jogadores, gente para ser cortada, gente para sair do time. E agora é o Terry, né? Parece que é o vilão. Tá criando um grupinho contra o Capello.
Por mim, tudo bem, ele ser o vilão.
Por mim também.
Olha, vocês falam de mim, mas a Malu aqui concorda comigo. Fala, pode falar aí, Malu.
Não, eu concordo que é muito injusto o que estão fazendo com ele na seleção inglesa, tá? Não acho que ele seja o vilão, mas sabe como é que é a Marcela, né?
Ah, não foi por isso que eu falei pra você concordar comigo, Marcelo.
O canto tá quente aí, né, Marcelo?
Tá.
Nossa, tá uó hoje aí pra fazer esse programa. Marcela, não tô te ouvindo novamente. Valeu, Skype. Vou mandar aqui um beijo, um abraço pro Skype, meu querido amigo. Só pra ele não... Acho que é por isso também, né? Que ele não tá funcionando com a gente hoje.
Tem que aumentar essa Velox aí, hein?
É, eu acho que ele só dá ganho pra vocês quando tá passando um avião, sacou? Marcela?
É muito melhor que a daí, nem vem, hein? Muito melhor.
Acabou com a FRJ agora, mas tranquilo. Continua, Marcela.
Então, tava aqui. Inglaterra, Nova França.
É, gente, o jogo não foi bom, isso é fato. Inglaterra, como os demais times grandes da Copa do Mundo, tem deixado a desejar. Né? Não é só eles. A gente não pode dizer que é uma exclusividade da Inglaterra, porque a gente vê aí, França tá assim, Espanha tá assim, quem mais tá assim?
Acho que o problema da Inglaterra, na verdade, é porque eles não sabem lidar com a pressão, entendeu? O time fez boas eliminatórias. Tem um time bom, não é um time brilhante, não é uma Espanha da vida, mas tem um time bom. Pelo menos para passar da primeira fase tranquilamente. O grupo deles não é difícil. Mas o time que trava, chega na hora de jogar, eles simplesmente não conseguem render metade daquilo que se espera deles. Os jogadores parecem que têm medo, mais medo de falhar do que medo de arriscar e conseguir alguma coisa. É uma loucura esse time da Inglaterra. Tô revoltada, viu?
Tá certo, Marcela. A gente entende a sua revolta, mas eu até fiquei feliz hoje que você não falou bem do Terrace. Pra mim, já é o ponto alto da...
Ah, a gente...
Caraca.
Calma aí, Marcela. Não tô te ouvindo. Eu acho que ela vai falar bem do Terrace agora. Fala aí, Marcela.
Tá ouvindo agora?
Tô. Pode falar.
Então, perguntei se já chegou na parte do destaque estético, pra eu poder falar do Terry.
Pode ficar à vontade, Marcela. A hora que você quiser que seja destaque estético, você que manda.
Então, a Inglaterra não jogou nada, mas pelo menos a gente viu o Terry lá, né? Dando carrinho, sujando o uniforme, com aquela cara dele de... Sabe como é que era?
A gente não. A gente não. Foi você que viu, porque eu nem reparei. A Malu, o quê, ou Marcela?
Falei que a Marcela disse que eu concordei com ela em relação ao Terry. Só que no jogo, pra você ver o quanto eles não jogaram, ele como entrou em campo, ele saiu em campo com o uniforme todo branco da Inglaterra intacto.
Mas bem bonito, pelo menos.
Então um zagueiro que sai com o uniforme branco intacto é porque tem alguma coisa errada.
Exatamente, tá certo. E falando em abertura de jogo, não sei quem tava falando, acho que é a Marcela falando que a Inglaterra tem medo de arriscar, tem medo de ir pro jogo. Quem veio pro jogo dessa vez e se deu mal foi a Coreia. Jogo contra Portugal, levou só um minuto.
Portugal!
A pauta era França, Portugal tá...
Olha só, a Aline tá me corrigindo aqui, tá vendo? É bom ter essas pessoas
te sacadas. Te demitir aí.
É, a Aline tá querendo meu lugar aqui. Qual foi, Aline? Hoje não, espera aí. Logo hoje que a Camila
vem... Vamos pra outra crise agora, então.
Mas eu não quero falar de França agora. Acabou, não quero falar de França. Quero falar de Portugal. A Coreia abriu o jogo pra Portugal e acabou levando quantos gols, Aline? Fala aí.
7.
Você acha isso legal, Aline?
Pô, você dessa vez nem arriscou tanto, né?
Pois é, cara. Não, mas sabe que eu tô mais contida nos meus palpites. E eu quase acertei um. Foi o único que eu cheguei perto, tava falando hoje lá na mesa do sujinho com a Camila. Foi o único palpite que eu quase acertei. E, aliás, eu não acertei nada essa Copa ainda, mas...
Tá mal,
deixa pra lá, né? Coreia do Norte... Coreia do Sul abriu o jogo pra Portugal. Portugal...
Não, Norte. Coreia do Norte.
Coreia do Norte? Foi, grupo do Brasil. Gente, tá vendo? Eu vou ao médico,
hoje
cara.
Hoje
eu não tô conseguindo
tá
pensar hoje.
Priscila, concentra.
Calma aí, foco. É porque a Marcela concentra. Fica falando do Terry, entendeu? Eu fico nervosa. Mas enfim, vamos lá. Não, ainda bem que quando a Marcela vai reclamar, o áudio acaba. Fala, Marcela.
Complô contra o Terry na Inglaterra e agora aqui no programa também. Assim não dá.
Vamos lá. Comentários de Portugal e Coreia do Norte. Alguém?
Deixa a ídola falar, vai, Camila.
Ah, eu acho que Portugal fez o certo. Pega time ruim, tem que meter 7 logo, entendeu? Ganhar de 2, 2-1, 1-0, pô.
Ainda levar golzinho.
A Coreia do Norte não tem nenhuma condição, né, gente? Tá na Copa, pô.
É o pior time do
mundo. Tem que levar 7-0 mesmo. E, na verdade, foi 7-0, mas o primeiro tempo foi só 1-0. Então, realmente, o segundo tempo foi de outro planeta, né, pra Portugal. E alguém me falou, não sei se a informação é verdadeira, né, tem que apurar, que lá na Coreia do Norte resolveram passar esse jogo ao vivo, depois da boa estreia contra o Brasil, que passaram em VT. Eu fiquei triste. Caraca. Eu fiquei triste. Isso aconteceu. E eu temo pelo destino desses jogadores quando voltarem pra Coreia do Norte. O que vai acontecer com eles? Foi 7-0.
Eu ouvi dizer que eles vão pro paredão depois do jogo de hoje.
É, é bom eles fugirem ali na África do Sul, ficarem por lá mesmo.
Mas como a gente tava conversando aqui até antes do programa começar... Não pode dizer também, o Brasil tinha que ter feito mesmo, porque contra o Brasil a Coreia jogou totalmente na retranca, o time jogou totalmente atrás. E na própria coletiva o técnico falou, os dois próximos jogos, Portugal e Costa do Marfim, o time vai para cima, porque eles não tinham escolha. Então é muito mais fácil, quando o time sai você acha muito mais espaço para atacar, né?
É, que não era tudo ou nada para eles, né?
Pouco demais.
Na verdade era tudo ou tudo, né?
É, mas eu acho que mesmo assim o Brasil tinha que ter dado o jeito dele. 2-1 pode, tem que ser 4, 3, 7.
Mas foi o
7,
primeiro jogo.
7 realmente é exagero, né? Exagero. Não é todo dia que vai acontecer você ganhar de 7. Mas se impõe, né? Portugal se impôs. Como fez o primeiro gol no primeiro tempo, isso facilita pra qualquer equipe. O que o Brasil não fez. O Brasil só fez fazer o gol no segundo tempo. Aí não teve realmente tempo de aproveitar a Coreia um pouquinho mais aberta, não teve esse espaço. Portugal teve e fez 7. Parabéns pro Portugal.
Parabéns.
Mas agora é bom porque cria uma expectativa, né? Portugal ganhou de 7, Brasil ganhou também da Costa do Marfim jogando melhor. Cria uma expectativa, isso dá uma empolgaçãozinha pra Copa, né?
E meninas, o que vocês estão esperando do próximo jogo Brasil e Portugal? Vocês acham que Portugal vem com essa sede toda que ele veio pra cima da Coreia?
Se vier, vai...
Vai ser ótimo
pra
gente.
Não vai ser bom pra eles. É. Eles devem... O Brasil já é uma seleção que tá jogando há muito tempo desse jeito. Então, ia ser muita inocência se o técnico de Portugal, Carlos Queiroz, falasse, não, vamos partir com tudo, que a gente é sinistro igual de 7. Ia ser muita inocência, né? Pro contra o Brasil. Eles têm que... Contra o Brasil tem que jogar de maneira cautelosa, porque o Brasil já provou que a retranca pode ser ruim, pode ser boa, pode ser o que for, que ele tem dificuldade. Então, se você faz um jogo um pouco mais cauteloso e aproveita que Portugal tem bons nomes individualmente, diferente da Coreia, por exemplo, aproveita nisso. Quem sabe se para Portugal, né, se Cristiano Ronaldo estiver num dia inspirado ou se o Simão estiver num dia bom, pode ser bom para eles. Mas eu acho que o Brasil, quanto às seleções mais de um nível mais elevado, acaba que sempre joga com um pouco mais de atenção, de...
É sempre melhor. A gente tinha até comentado, eu acho que eu comentei isso no outro no tipo programa, que o problema do Brasil contra a seleção pequena é que o Brasil não acha espaço para jogar e quando o time adversário tá com a bola, ele não consegue pressionar a saída de bola e conseguir espaço para atacar. Então, fica muito complicado jogar assim. Agora contra time grande,
na verdade,
não tem isso.
É, isso foi um erro do Brasil contra a Coreia, porque foi um erro bobo, porque prejudicou o Brasil, demorou para abrir o placar por causa disso. A Coreia não dava chutão. Eles saíam jogando.
E o Brasil deixava.
O que é uma pretensão pro time que é o pior da Copa. E o Brasil não pressionava a saída de bola. Se pressionava a saída de bola, uma hora o cara ia entregar. E o Brasil voltava. Mas vamos ver. Agora, eu acho que o Brasil, quando pega seleções que tendem a jogar mais de igual para igual, tem um nível melhor, o Brasil sempre acostuma a ir bem.
Sai melhor, é.
Mas eu acho o ruim do Brasil nesse negócio de pegar retranca e que prejudica, que justamente isso, a gente não tá com... Os talentos individuais do Brasil não aparecem normalmente, não tem aparecido. Então, se você não tem um talento individual, você não fura a retranca, vai jogar a bola pro lado.
É isso daí mesmo, o Brasil tem essa tradição, né? Mas vamos lá, destaque estético de Portugal, Cristiano Ronaldo fez um gol.
E o ketchup...
Marcelo, olha só, você fala do Terry, entendeu? Eu tenho direito de falar do Cristiano Ronaldo, apesar dos rumores dele ser gay. Eu não acredito nisso. Não.
Eu também não.
Não acredito.
Aí é
não
acredito. Posição,
eu também acho.
Não acredito. Aliás...
Olha só, eu, agora com esse jogador de futebol, acredito que todos eles são gays, até que me prove o contrário.
Malu,
tô com a Malu, hein?
Marcela, para de pelar saco da Malu, Marcela.
Não, não.
Chega.
Não, agora, vocês não têm ideia.
Meninas, agora uma coisa que eu quero saber, tá vendo? A Aline já deu o parecer dela sobre o Cristiano Ronaldo, eu já dei meu parecer, Bianca Souza e Mariana Freire também, Maria Luísa Viana e Marcela Marta também. Camila Nogueira, você que é entendida, tanto de futebol quanto de... Não vou falar de homem porque ela tem um namorado que é super errado. Um beijo pro Yuri. Fala pra gente aí, Camila. O que, que você acha do Cristiano Ronaldo?
Eu vou te falar que ele não faz o meu estilo, assim, de cara. Mas também, se aparecer, a gente não vai falar que não. Não vai ser aquele que você vai falar, vai dar um toco nele. Mas
Yuri, isso é uma suposição.
É, claro.
Deixando
claro. Beijo, amor.
Isso daí é o dilema da Camila. Ela fala,
exatamente.
Não faz meu tipo. Não faz meu tipo, mas se aparecer, a gente não vai dizer nada. Ela sempre fala
tem,
isso.
Tem
cara.
Gente que é muito radical, entendeu? Fala assim: o Brad Pitt não faz seu estilo. Eu respeito. Mas aí eu te pergunto: se ele aparecer aí, Priscila, chega mais. Você vai falar, não?
Se ele me olhar e respirar, eu já tô, tipo, indo.
Então tem que saber separar as coisas. Entendi. Obviamente, se for pra escolher alguém da Copa, não seria o Cristiano Ronaldo. Mas também ele não é pra você dispensar. Não é pra botar ele... Ah, não. Eu renegaria o Cristiano Ronaldo e o Tevez. Não, né?
É, não. É uma comparação muito injusta, diríamos, né?
Aliás, eu vou pedir mil desculpas aos nossos ouvintes que estavam lá tweetados, né? Conectados no nosso Twitter. É, twitter.com/futebolemulher. Programa passado...
Você não botou a foto do
Tevez. Eu esqueci de colocar todos os nossos tweets. Não me deixe expor, meninas, mas essa semana...
Capricha.
Programa de hoje... Eu tive problemas pessoais. Mentira, eu acho que eu dormi mesmo, mas enfim.
É um problema pessoal, né?
É. Esse programa eu vou botar tudo e você que quer acompanhar o Futebol Mulher, como deve ser acompanhado, é twitter.com/futebolmulher. Lá estão todas as imagens maravilhosas. Inclusive vai entrar a imagem do Cristiano Ronaldo. Camila não sabe... Acho que a Camila já até conhece essa imagem que eu tava falando no programa passado. Cristiano Ronaldo... De fio dental, você já viu?
Não.
Vou botar no twitter.com/futebolemulher.
Também não vi, não.
Vamos entrar, então.
Vou botar. Tipo assim, até de fio dental eu achei ele bonito, mas assim, é super gay, né? Mas eu acho que ele não seja gay, enfim, ele ainda não me provou nada. Mas também tem o vídeo dele dando a manjada no coleguinha de grupo lá dele, mas eu vou botar isso também lá no twitter.com/futebolemulher. E o ketchup saiu, né, meninas? Ketchup saiu do potinho e... Tá lá, fez o golzinho dele e não foi só ele. Eu achei engraçado isso. 7 jogadores diferentes fizeram gol.
Isso é bom, né?
É bom.
Isso é bom e isso não é comum, né? Por exemplo, o último jogo da Argentina, o Higuaín fez 3. O do jogo do Uruguai também, o Forlán fez 2 ou 3? 2?
2.
E aí dessa vez não, eu esperava... E quando eu olhei, porque eu tava na aula do Joaquim, né? E aí eu tava vendo... É, olha que... Eu e Camila. Tava vendo o joguinho lá na minha TV e eu não vi, né? Quem fez os gols, porque, pô, TVzinha pequena não tem como ver. Cheguei aqui na internet pra ver 7 gols, 7 pessoas diferentes. Eu falei, não, o Cristiano Ronaldo deve ter feito uns 3 ou 4, mas não.
E ele demorou pra fazer, eu falava... Toda vez que alguém falava, saiu o gol, eu falava... Cristiano Ronaldo, não. Acho que foi o 6º ou 7º.
Foi o 6, foi o penúltimo gol.
É, mas parece que ele foi bem solidário, né?
Era passe.
Legal, porque dá moral pra muita gente aí, né?
Ele jogou bem, foi uma partida boa dele.
Tá ouvindo a gente?
Opa, agora vocês estavam falando há 3 horas aí, é verdade?
Aham. O Thiago fez 2.
O Thiago fez 2.
Não, foi... Informação
foi. Daí. Foi 2 do Thiago, 1 do Raul Meirelles, 1 do Simão, 1 do Hugo Almeida, 1 do Cristiano Ronaldo.
Camila Nogueira vai confirmar essa informação.
Liedson
entrou pra fazer, né, praticamente.
Foi, entrou pra isso.
Pois é. E o Cristiano Ronaldo eu achei super bonitinho, gente, quando ele fez o gol. Mostra, eu vou botar o vídeo lá também.
Sabia que você ia falar isso, cara.
Achei tão fofinho.
Ele deu um sorrisinho.
Oi?
Sorrisinho. Eu sabia que você ia falar do sorrisinho que ele deu depois que ele fez o gol.
Não, o sorrisinho bonitinho que ele deu foi quando a bola dele foi na quina, na trave, assim, tirou tinta, tipo, muito forte. Ele deu aquele sorriso assim, cara, eu não acredito que não foi gol. Foi lindo. Vou botar no twitter.com/futebolemulher também pra galera ver.
Foram 2 do Thiago mesmo.
Foi, né? É, mas o que eu achei tão bonitinho, ele quando ele fez o gol, mostrou bem a cara dele, assim, ele falando, ufa, sabe? Saiu o meu gol.
Alívio. É, que nem o Luiz Fabiano ontem. Então, isso claramente incomoda o cara, né?
Exatamente.
O cara, o cara tem que fazer o gol. No caso do Cristiano Ronaldo, ele nem é o camisa 9, mas ele é estrela. Então tá muito tempo sem fazer gol. Eu imagino que realmente deve ser...
É, tem que incomodar, atenção, né? A função do cara é aquela. Lógico. Ele não cumpre a função dele, tem que incomodar.
Ainda bem que incomoda, né?
Agora, olha só, a gente quer dar destaque aqui pra comemoração do Simão Sabrosa no gol dele, entendeu? A comemoração Big Mac, Mac Louco, Big o quê? Que foi ótimo. Eu achei isso.
Marcela, explica pros nossos ouvintes que comemoração é essa, Marcela.
É a propaganda do McDonald's, né? Aqui em Portugal são 3 nerds ensinando pro Simão Sabrosa como que ele tem que comemorar o gol dele na Copa. E aí eles fazem a dança do Big Mac, Mac Louco, Big Mac. E ele fez o Big Mac, Mac Louco, Big Mac.
O McDonald's deu sorte, hein?
Pois é, né?
Sorte não, deu dinheiro.
Simão, não, mas deu sorte do Simão fazer o gol.
Essa... Ah, é, se ele não faz, não ia ter comemoração, não ia ter merchan de graça.
Sete também? Sete gols ali, a probabilidade dele fazer.
É.
Pois é, o McDonald's recebeu um merchan de graça, né? Coisa que, aliás, a gente aqui faz a torta direito.
De graça, com
vamos
certeza
falar mais
não
McDonald's,
foi.
Falar rede de fast food americana.
Boa, tá vendo?
Só quando começar a pagar a gente fala McDonald's. Enquanto isso, a rede...
A Camila é muito sagaz.
Aqui tem um palhaço de garoto propaganda. Só chorar. É, exato. Você sabe, conhece?
É isso daí, galera. É, pra quem tá ouvindo a gente, audiotipo.com. É, vamos dar um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar da vitória do nosso querido Brasil. Querido não, né, Camila? Camila é super...
Não,
bom.
Querido Brasil, querido Brasil. Horror. A seleção de Dunga que eu não gosto muito.
Entendi, tá certo. Futebol Mulher, volta já já. Futebol é Mulher, o seu programa de análise tática e estética do futebol, recebendo nos nossos estúdios Raquel Cogliati. É Cogliati? Cogliati? Como é?
Cogliati, por favor.
Tá bom, foi mal. É porque eu nunca falei seu sobrenome, né, Raquel? E aí, Raquel, tudo bem, beleza?
Tudo bem, tudo bem.
Veio aqui pra dar um passeio, pra dar um alô, vai falar sobre futebol também?
Vim só dar um alô, que eu tô atrasada pro estágio.
Tá certo, então depois a gente se fala e a gente vai marcar aquele nosso negócio que a gente tem que fazer. Nada fálico, tá, gente? É trabalho, estritamente profissional. Vamos lá, meninas. Vamos entrar, eu falei no último bloco que a gente ia falar de Brasil, mas vamos deixar o Brasil um pouquinho pro final. Vamos falar de crise na seleção da França. Quem tem um pouco a dizer sobre isso? Pelo amor de Deus, vamos ser cautelosos, hein, gente? Pra não criar mais crise lá. Até mandar um abraço pra galera da França aí que tá ouvindo a gente na audiotivo.com.
Olha, Priscila, eu tô adorando essa crise na França. Porque eu quero mais que eles explodam.
Gente, ah, que raiva no coração.
A Malu, ela quis matar, né, no programa
passado. Não, acho que essa crise já estava escrita, né? Vocês mesmos, acho que vocês... Se não me engano, foi a Marcela que falou isso no último programa, falando que, que não era assim, que eles queriam que a França em si estava esperando, que o técnico era muito rejeitado, enfim. E aí, a crise estourou, né?
É, gente, essa crise estava... Só esperando.
Tava escrita.
Os franceses não gostam dessa seleção. Isso aí é claro, não gostam. Do técnico, então...
Ah, do técnico, nem os jogadores,
e não
né?
Não são só os franceses jogadores, não. Os franceses torcedores, não tem a mínima inspiração. E lá não é que nem aqui no Brasil, que às vezes você não gosta do técnico, mas você torce, você se envolve. Não, lá eles não gostam, eles não gostam. Eles reclamam e não torcem, ficam na dele. Enfim, eles tomam outra postura. Então, bastava alguma coisinha acontecer, que essa coisa, na verdade, não aconteceu, que foram as vitórias, para essa crise acontecer.
Não, e começou no intervalo do jogo, né? No calor lá do jogo. Esqueci o nome do jogador.
O Anelka
xingou o técnico. Acho que a gente não precisa repetir as palavras dele.
Fala aí. Fala o que ele falou pra gente.
Ele falou pro técnico, vai tomar no... Seu filho é da... Só isso. Imagina isso em francês. Deve ficar uma coisa linda, né?
Eu acho que vocês tinham que ter...
Pede pra Camila traduzir aí pro francês.
É,
então traduz, Camila.
Caramba, não aprendi muito palavrão, não.
Acho que em francês não precisa do pi, né? Acho que...
Não, Camila. É que nem disse um locutor aí, foi em francês, que fica mais bonito, mas não deixa de ser um xingamento, né? Mas eu gostei porque os jornais da França não querem nem saber, não. Eles botaram mesmo um palavrão inteiro na capa.
E os do Brasil também.
É, os do Brasil também.
Mas botou?
Não na capa,
é, foi lá, não, na capa não, no texto. Foi assim que eu descobri, lendo o texto de jornal.
É, eu vi.
Gente. Mas, Camila, fala qualquer coisa em francês que seja um palavrão que a gente vai fingir que é o que a Aline falou, entendeu?
É, deixa eu pensar aqui. Tem vários, né? Tem uma coisa que a gente fala muito, que é putain, que é tipo... Pô, merda, assim, uma exclamação. Uma exclamação.
Pipi!
E depois você põe o pi aí, não vai me deixar desbocada aí, não.
Senão
o
Gabriel Colares vai matar a gente também, né?
Também.
Imagina, um monte de mulher falando...
Isso eles cantam no estádio também, que a gente canta aqui também, né? Em português, que é tipo... É, va ton cul. Acho que não precisa traduzir, né?
Nem botar
o pi. É, nem precisa
botar o pi. Já tem o pi natural, vocês ouviram, né? Cul. É.
Aí, e o Nanelka falou mais... Foi mais ou menos uma mistura disso, assim.
Pois
dessas duas.
Aí foi foi obrigada a voltar para a França e não consultaram os outros jogadores. Né? Os dirigentes não consultaram os outros jogadores antes de mandar o Anelka voltar para a França. Então, os jogadores se revoltaram.
É, porque eles estavam sofrendo uma pressão da Federação Francesa muito grande para cortar o Anelka, porque o Domenech bancou o Anelka na seleção e o Anelka falou com ele daquele jeito. E aí, a crise que estourou quando eles souberam o que o Anelka falou, muito grande. Se eles não cortassem...
Oi, caiu? Oi.
Vamos lá.
Se eles não
cortassem a Anelka, eu acho que ia ter crise de qualquer jeito, entendeu? Ia ser de um lado ou do outro.
Não, a questão é que a seleção francesa, antes de vir para a Copa, antes de começar a Copa, ela já tinha meio que grupos formados dentro da seleção. E aí tinham os líderes do grupo, que eram o Evra, o Galás, o próprio Anelka, o Henry, que reclamavam da escalação de alguns jogadores. Ou seja, do próprio companheiro, que é uma clichê.
Francesa, né?
É, e eles que são experientes, eles reclamavam que o Govu anda escalado, que realmente eles têm toda a razão, não tem mínimo sentido. Escalavam do posicionamento que o Ribéry jogava, do posicionamento que o Anelka jogava. Porque o Henry não é titular, que eu concordo também, porque o Henry, por mais que esteja decadente, dentro da seleção francesa, que não tem ninguém excepcional, eu acho que ele joga, entendeu?
É, mas jogador não tem direito, né, de fazer isso.
Não, eu acho que tem direito de você contestar com boa educação, obviamente, quando passa dos limites, coisa que o Zidane fez em 2006. Em 2006, a França fez uma péssima primeira... Péssima, assim, mano. Primeira fase é os trancos e barrancos. Assim. Primeira fase, mais ou menos. E na França falam que o Zidane chegou pro Domenech, que era o técnico na época, e contestou, falou, pô, não pode ser assim, temos que escalar de outra maneira, temos que fazer não sei o quê.
Ah, você falou do Zidane, eu lembrei. Parece que o Zidane também tem culpa nisso tudo.
Exato, porque...
Que ele foi lá e agitou a panelinha.
Não, ele negou isso aí, disse que não. Mas ele, em 2006, ele fez isso de maneira muito mais, né, educada, contestou o técnico. E o técnico mudou... um pouco, e o Zidane levou o time para a final.
E é isso que está acontecendo também, que foi o problema da seleção da Inglaterra, que teoricamente eles iriam fazer isso, de pedir para a entrada do Joe Cole no time, e foi que deu a crise toda, que pode mais ou menos a mesma coisa da França.
O Terry queria falar, contestar o técnico, né, em relação à escalação, e parece que os outros jogadores ficaram com raiva dele ter falado isso para a imprensa, porque, pelo que aconteceu na seleção da França, pela crise que aconteceu na França, eles estavam com medo de acontecer a mesma coisa.
É, eu acho que quando vaza para a empresa que é o problema, né? Aliás, é um dos problemas, né? Você já tem problema interno, depois vaza...
Acaba piorando,
aí
né?
E explode. Foi o que aconteceu com a França.
Pois é, o preparador físico foi embora, os jogadores se recusaram a treinar e parece que está tendo agora briga interna entre os jogadores, né?
É, mas aí a França, na verdade, o Anelka foi embora, toda a França vai embora também agora na terça.
Se Deus quiser, porque por mais que eles estejam péssimos quando chega contra o Brasil...
Nossa, só um milagre.
Agora fica complicado, né? Porque eles não fizeram nenhum gol até agora.
É, tem que meio que golear a África do Sul, torcer para ou México ou Uruguai fazer uma boa vitória. Ele não ganha de ninguém, ainda mais do jeito que tá. Mas agora para a França é um fim de uma era, assim, né? Acabou, vários jogadores vão sair. O técnico, já antes de começar a Copa, já tinha um novo, que é um bom técnico, que lá na França eles gostam, né? E que o Gourcuff, que é um dos envolvidos na briga...
Com o Ribéry.
É, nada mal,
envolvido,
né?
Com o Ribéry.
Ele é envolvido na briga. Ele vai ser provavelmente vai ser um dos novos nomes dessa era agora da França. Porque o técnico que vai assumir, o Laurent Blanc, gosta muito dele. Então.
Não, e que já tinha que ter acabado essa era há muito tempo, porque a França tá do jeito que tá, né?
É, agora é preparar pra próxima Copa aqui no Brasil, né, gente? Não vai ter mais jeito pra França nessa Copa, não. É. Agora, uma última coisa que eu queria falar sobre essa seleção da França é uma coisa que foi muito falada, inclusive, eu achei, assim, muita falta de respeito, inclusive, foi a saída do Henry do jogo, do dia 17 agora. A postura dele foi uma postura totalmente antidesportiva e totalmente antiética com o grupo, com o momento que o grupo está passando. Ele saiu assobiando, ele saiu cantando com o fonezinho dele de ouvido, como se ele estivesse dizendo assim, tá vendo? É. Entendeu? Não tô nem aí pra vocês.
É a postura da maioria dos jogadores, mas você vê em campo, assim, poucos se esforçam. A seleção francesa, se você pegar individualmente, não é pior do que Uruguai, México, não é. Mesmo. Uma seleção que não é fantástica, mas também não é pra fazer vergonha. E o L'Equipe até botou o título depois dessa derrota, era os impostores. Porque é o que eles, pra França, é o que eles estão sendo. Eles não jogam com nenhuma vontade. Essa postura do Henry mostrou isso, que ele tá mais é querendo que acabe logo essa. Que o Domenech vá embora mesmo e acabe. E
é uma questão de conjuntura.
Botaram na cabeça que essa Copa já não é pra eles mesmos. Mas é isso daí, gente. Vamos falar de Brasil? Vamos falar da nossa seleção, da seleção querida do Dunga. Uhul. Né, Camila? Vamos lá. Venceu a seleção brasileira venceu a Costa do Marfim por 3-1. Um jogo bom, né? Frente ao que ele fez no primeiro jogo contra a Coreia do Norte. E uma movimentação legal, ainda que tenha tido umas confusões no final, porque Costa do Marfim jogou muito pesado, né? Jogou
entrando,
lutou,
né?
Nossa. Na verdade.
Eles jogam meio forte normalmente. E às vezes perdem a mão mesmo. No final do jogo eles já estavam perdendo a mão. Você vê no jogo de Portugal, não foi só o Brasil, capa. Jogo de Portugal, eles davam umas entradinhas ali, aquelas pra intimidar.
Cristiano Ronaldo sofreu.
Eles perdem um pouco a mão, sim. Eles perdem um pouco a mão.
Mas o árbitro tinha que botar limite, né? Não deu limite, aí aconteceu o que aconteceu.
Aquele árbitro.
Olha, o Brasil provou do mesmo veneno do Rivaldo em 2002. Mesmo veneno.
É. Explica pros nossos ouvintes, Malu.
Não, porque o Rivaldo simulou na Copa, né, uma entrada que não existiu.
Uma bolada.
E o jogador da Costa do Marfim fez a mesma coisa com o Kaká e o Kaká foi expulso. Então, eu vi muita gente reclamando de não ter expulsado, de ter expulsado o Kaká, mas, cara, aquele gol do Luiz Fabiano, né, então... A gente não pode estar podendo reclamar de arbitragem.
Mas o gol do Luiz Fabiano foi uma pintura, bastante. Vai.
É que nem o... Eu vou até...
Pintura que não valeu.
Pô, mas foi uma pintura, valeu só pelo lençol. Pelos lençóis.
Eu vou repetir as palavras do... Foi... Bruno tá aqui, Bruno pode falar pra gente. Foi Felipe que falou que o gol do Luiz Fabiano com aquelas duas mãos foi uma licença poética. Então vale.
Vale. Aqueles dois lençóis deixa, pô... Foi uma jogada bonita,
né? Foi bonito. É, apesar de não ter valido como... Não ter... Tá certo, gente, que eu falei não ter valido? Enfim.
É feio, mas tá.
É feio, né? Apesar de não ter valido, Camila falou uma coisa certa. Foi um gol bonito que não valeu. Mas que se o juiz tivesse tido uma boa atuação, talvez ele pegasse.
É.
E no final ele teve uma conversinha meio de compadre ali com o Luiz
Fabiano.
Pois é,
ele apontou pro braço, pro peito e riu. Aí, depois da Zona Mista, teve algum canal desse aí que eu tava vendo na mesa redonda que perguntaram isso pro Luiz Fabiano. Ele falou, eu não entendi o que o juiz fez. Falou, eu vi ele apontando pro braço, pro peito, eu disse, no.
É, foi exatamente isso. Eu acho que, na verdade, o juiz perguntou assim, pô, cara, foi no braço ou foi no peito?
Tá, entendeu? Tendo nessa Copa, às vezes, eles estão... fazendo replays no telão, pra ferrar o juiz de vez, entendeu?
É isso aí.
Então,
eu tava com essa dúvida, se os replays da FIFA estavam passando tão, pra
Austrália. Então, em muitos estágios estão. Você vê que quando o cara da Austrália fez aquele pênalti que ele botou a mão, ele apontou pro telão e falou pro juiz, vê lá. O juiz italiano não mostrou.
Foi o problema do Kaká também. É. O Kaká passou no telão e todo mundo começou a achar que não era, quando passou em câmera lenta, que
e
não era.
Aí
não
eu
era...
acho que esse juiz francês... que foi muito engraçado, falando até que ele é juiz francês, muito engraçado ontem, tava vendo um desses programas também, e aí chegou o apreciador e falou assim, pô, o juiz é francês, ele não pode marcar um gol de mão, né? Ele não pode anular, ele não tem moral.
É verdade.
Pode, será que foi por causa disso? Não sei. Mas eu acho que ele olhou no telão, o juiz pode ter olhado no telão e ter ficado com a sensação que o Luiz Fabiano botou a mão, mas como ele já tinha dado, ele preferiu seguir a dele.
Não pode fazer nada.
Não, na verdade...
Porque não era por todos os ângulos que dava pra ver que ele tinha usado o braço.
Eu acho que
tinha um certo ângulo ali que
Que ele devia, na aquele de trás,
ele
né?
devia estar tá mal posicionado também.
É, é um pouco difícil, mas eu acho que talvez o bandeirinha fosse
deveria
o...
Deveria ter visto.
Porque o bandeirinha, teoricamente, você tá na linha, tá na né? linha. O juiz pode estar encoberto por algum... Mas enfim, é um erro grave, independente do caso.
Talvez eles tenham ficado tão abismados com a jogada do Luiz Fabiano que esqueceram
ele,
de...
Em vez de apitar, ele aplaudiu. Grande.
Mereceu.
Mas foi uma infinidade de chapéus ali,
foi
né?
Foi bonito
o gol.
Foi, e o primeiro gol dele também foi muito bonito. Foi um tiro, não teve lençol,
foi
nada.
Foi um balaço.
Foi bonito.
Foi bonito pra caramba.
Deixou o goleiro sem ação, né, gente? Foi. Eu arrisco dizer que foi até mais bonito que o segundo. Apesar de ter a infinidade de chapéus que o Luiz Fabiano deu. Mas o primeiro foi assim, foi inteligente. Ele podia ter colocado na esquerda, na direita, mas
O primeiro ele bateu com raiva, assim. Agora essa bola vai entrar. Nem que o goleiro entre junto.
Vai ter que sair.
E eu fui a rede, aquela coisa de, caramba, tem que entrar essa bola. Não tem jeito. E entrou, foi bom, foi bonito.
Foi um belo
mas
gol.
O segundo foi, tirando a mão, que, pô, não é nada, e tira um pouco da pintura do gol, né? Você sabe que o gol foi legal. Sempre vai ter esse parênteses.
Mas vê
sem
câmera lenta. Tira a câmera lenta e vê.
É mesmo. Fica lindo. Não dá nem pra perceber. Eu não percebi, então não tem problema. Só um minuto. Marcela, fala de novo pra gente.
Foram dois braços,
eles usam os dois. Foram dois. Mas eu acho que o primeiro ele tava ali disputando, foi meio
tava
sem querer.
Tava de olho fechado até.
É, não foi. O segundo que ele falar que foi voluntário é brincadeira,
não
né?
Não tem como, é.
Todo mundo que já jogou futebol uma vez na vida sabe que dá aquela raivinha que a bola tá escapando e você põe o bracinho pra ela voltar.
É isso mesmo. Mas agora vamos falar de um cara, na parte estética, né, no caso. Que me admirou de verdade, que foi a postura do Kaká, gente. Eu nunca vi o Kaká tão boladão como eu vi ele, como
gente,
eu vi no domingo.
O Real Madrid acabou com o Kaká. O que que fizeram com o Kaká? Ele era tão bonzinho, agora tá mal.
Eu acho que ele saiu da igreja, será?
Eu acho engraçado como
não,
ele
jamais.
Faz...
A
com... Será?
Não, aquele glória a Deus dele, confessou.
Ah, é, a Aline lembrou uma coisa legal pra gente, que na hora do gol, fala aí, Aline.
É, na hora que saiu o gol, ele saiu correndo em direção ao meio do campo, levantou as mãos e falou, glória a Deus.
Glória a Deus, são 10% do meu salário. Tipo, com certeza, porque é renascer, né, a igreja dele. Ele dá 10% do salário dele todo mês pra...
Ele deu o troféu da FIFA de melhor do mundo, né? É estranho isso, mas beleza. Então enfim. Faz o que quiser, né?
Mas
debater.
Mas eu acho engraçado as reações dele, que ele levou uma entrada, ficou com muita raiva... Aí depois pegou e foi cumprimentar o cara. Ele meio que para pra pensar, fala, não posso ser
não,
assim.
Senhor.
É o Kaká, gente, é o Kaká.
Não, senhor, me dê paciência
não, ali,
nessa hora.
Eu acho que ele tava, claro que ele, eu não sei se ele ia ficar nervoso, nada, mas os caras da Costa Marfim iam tentar de alguma maneira, porque ele já tinha ele levou um cartão, né?
Com certeza.
Então, alguma hora alguém ia dar uma chegadinha, um cutucãozinho, que nem foi o caso, que o cara meio que esbarrou. O cara dramatizou, não,
o cara...
mas ele esbarrou realmente.
O cara veio correndo
ele fez,
na direção. É uma coisa que eu não entendi. O cara veio correndo na direção dele. É. Por quê? Ele tava sem a bola.
Mas se você vê, o cara tá correndo, olhando meio que pro lado, porque ele tá se movimentando. E aí, quando ele vê, o Kaká já esbarrou nele. Ele esbarrou no Kaká, no caso. E aí, ele aproveita e faz todo o drama e tal. Mas aí, pra mim, foi o erro do pessoal que tá no banco, entendeu? Porque não pode deixar o cara... O Brasil já tava ganhando, tava
já
tranquilo.
Tava o Kaká já tava exaltado com a iminência de sair.
Vai perder um cara importante pra quê?
Mas, cara, mas também eu acho que o Dunga pensa muito no que a imprensa vai falar e tal. No primeiro jogo, depois na coletiva, ficou todo mundo perturbando, perguntando, e o Kaká já não tá pronto ainda pra jogar 90 minutos? Quando ele vai jogar os 90 minutos?
Bom, agora ele não vai jogar o próximo jogo,
jogar,
né?
Eu acho que é isso que ele pensou. Falar, não, tem que deixar o Kaká o jogo inteiro pro Kaká mostrar que ele tá podendo jogar, sabe?
Entendi. Mas gostei da postura do Kaká. Eu achei assim, a gente mesmo jogando... É, por exemplo, Camila e eu, quando a gente jogava no Efeco, a gente quando viu, por exemplo...
Desfilava no Efeco.
É, pois é. quando a gente via as faltas cometidas, inclusive na Saramago, que era uma ótima jogadora, um abraço pra ela, um beijão... É, quando ela sofreu aquela falta que ela teve que levar botaram 5 pinos no pé dela.
Fazer fisioterapia,
não é mole, sabe? A vontade é ir lá e quebrar a garota que fez isso.
Não é legal, mas tem que ter calma, porque isso
tem que
acontece,
ter calma,
né?
Só que a calma do Kaká.
Eu não achei o Kaká tão. Cara, ele tava no clima do jogo, tava nervoso. O cara veio, ele fechou o braço junto ao corpo. Eu não achei nada tão absurdo.
Não, exatamente.
Acho que tá um exagero.
Foi uma coisa normal de jogo.
Pois é.
Só que eu acho ele foi inocente em algumas partes daquele lance. Eu acho que se ele tivesse feito uma coisa muito básica, ele não ia ter sido expulso. Se ele tivesse, na hora que o cara batido nele, ele caído. Se ele tivesse ele falado que... Foi, o juiz tava louco pra expulsar ele. Então, em vez dele ficar, assim, durão, ele cai, que não acontecia nada. Ou o cara ia expulsar os dois, sei lá. O cara inventou alguma coisa. Ele foi ele querer proteger. Realmente, eu também não achei que o lance foi nada demais, não. Mas eu acho que ele podia ter fugido, sabe?
Vai, ele não vai quis proteger. Hoje, ele quis deixar o cotovelo, essa é a verdade. Ele quis deixar. Mas, assim, não foi nada absurdamente.
Eu não digo tanto que ele tem... Ele pegou, ele juntou o braço ao corpo. Ele não fez assim, ele fez assim.
Ele não fez uma cotovelada, ele foi dar uma protegida ali no tronco pra não...
Ele não deu uma cotovelada, mas ele podia ter saído dali, entendeu?
Eu acho que ele podia, no mínimo, ter caído quando o cara
viu. Caído. Exatamente. Saído ia ser complicado, porque o cara vinha correndo pra cima dele.
E agora, gente? Kaká não joga o próximo jogo contra Portugal.
Agora, o Elan bem que podia não jogar também, né? Mas eu acho que vai dar tempo pra ele dele voltar.
Será
que? Vai, sempre dá.
Pois é. E agora, como é que vocês acham que Dunga vai entrar com a seleção contra Portugal?
Bom, no primeiro jogo... Não. No primeiro jogo, quando ele tirou o Kaká, ele mostrou que não necessariamente ele vai botar o Júlio Batista.
Entrou o
ele
Nilmar.
Ele botou o Nilmar pra frente, o Robinho pro meio.
Ele jogo daquele, fazendo aquela alteração que ele fez no primeiro jogo. Duvido.
Só lembrando também, gente...
Cara, não sei, cara.
Que o Brasil já tá classificado, né? Então, talvez ele brinque um pouco mais.
Ah, é bem... Com menos responsabilidade. Então, na verdade... Sei lá, eu acho que ele pode acabar... Começando o jogo, talvez ele não comece botando Robinho no meio, não. Que eu acho uma coisa meio surreal, assim, sabe? Botar o Robinho...
Mas não foi ruim, não foi ruim.
Foi bom, o Robinho é um cara de...
Ele se adapta
boa técnica,
bem, né?
Um certo talento e tal.
Olha,
mas eu acho um desperdício, entendeu? Porque o cara é um bom atacante, acima de tudo. Então, não sei porque ele tem que se virar o meia. Porque não tem opção. Que aí a gente já volta já pra convocação. Tá, mas não vamos voltar tão longe, não. Vamos ficar com os 23 que a gente tem aqui. Eu acho que talvez ele coloque o Daniel Alves. Na verdade, o Daniel Alves não tem entrado bem nos jogos, né?
O Daniel Alves...
Ele entrou no último, mas não foi...
Não foi bem. Não foi bem.
Nem agora, né? O Daniel Alves, ele sempre falou isso. Que é o décimo... Segundo jogador dele.
Eu acho que, assim, se o Daniel... Se o... Porque o Júlio Batista, não sei. Eu acho que ele meio que desistiu um pouco do Júlio Batista, não sei.
É.
Ele abriu mão, sei
nos
lá.
Nos treinos, todas as substituições deles. Ou é Daniel Alves ou é Ramires.
Exatamente.
Nunca é Júlio Batista.
Então, eu acho que ele vai ficar entre essas duas de Daniel Alves ou talvez Robinho no meio. Apesar de eu acho que o Robinho não seja pro começo
do jogo. Talvez ele faça isso depois.
Agora, vamos falar um pouquinho lá de trás.
É difícil.
Será que ele dá uma poupada ali, já que já tá classificado? Será que ele dá uma poupada na zaga?
Sabe o que eu tava comentando hoje? Ele fala o tempo todo que o time precisa ganhar ritmo de jogo, que esse era o problema do Kaká, por exemplo, que o primeiro jogo não foi bom por causa disso, tem que pegar o jeito de jogar numa Copa do Mundo. Aí ele vai chegar no terceiro jogo e vai botar muito jogador do banco, porque já tá classificado, não, vai quebrar justamente esse ritmo que ele quer tanto que o time pegue.
É, mas o Brasil tem pouco tempo de... Vai ter pouco tempo de folga, porque se o Brasil for o primeiro mesmo do Grupo G, já joga segunda. O último jogo é na sexta, fica um pouco apertado.
O segundo jogo é domingo.
Eu acho que se ele for poupar, vai ser uma coisa pontual, pensando ao longo do que o jogador sofreu na temporada. Por exemplo, o Juan. Já tem um tempo que ele tá mal fisicamente, o Juan. Que volta,
não,
vai,
ontem,
volta,
o
vai.
O Juan fazia cada falta e uma cena que, meu Deus...
Eu acho que o Juan, por exemplo, é uma opção para se poupar, porque o Brasil não perde tirando o Juan. Porque o Thiago Silva e o Luizão são os zagueiros que...
Ah, o Thiago
bem.
Silva é um
Thiago
zagueiro
monstro.
Que, pô, pode... Tira os dois e bota ele que ele salva.
Eu ia ser humilde, mas aí...
Malu e Marcela, vocês estão aí ainda? Porque eu não quero mais falar com elas que estão aqui. Eu quero falar só com vocês. Elas estão no cantinho agora. Não, mas realmente, Thiago Silva é um cara...
Eu me senti injusti...
Só um minuto que eu não tô te ouvindo, Marcela.
Vou me sentir injustiçada se elas não...
Se elas...
Se o quê?
Se elas não forem pro cantinho.
Ah, você vai se sentir injustiçada.
Mas aí eu vou ter companhia pro cantinho.
Peraí, mas a Marcela nunca foi sozinha. Ela ia com o Terry toda vez.
Ah, claro, como não?
Melhor cantinho.
Agora é isso, né, gente? O Dunga tem boas opções. Apesar dos pesares, ele tem boas opções. Só que eu... particularmente, achava que ele deveria poupar, sim, os jogadores que ele tem. Até porque a gente tem dois pretendentes, né, para a segunda fase que não são tão, assim, ok. Não, tipo, tem Espanha, né? E tem o Chile.
A Suíça também não tem chance.
É, então, sei lá.
Cara, eu espero, sinceramente, se não pegar a Espanha. Todo mundo tá... Ah, a Espanha tá mal. Foi só o primeiro jogo, né? E também, cara, time grande... Cresce contra time grande, sabe?
Não, a questão é que a Espanha é um excelente time.
Pois é.
Quem fala o contrário,
não
pelo
tem,
amor de Deus.
Não
eu ainda prefiro pegar o Chile, que é de certa forma, o Brasil sempre ganha do Chile,
Eu acho que o time sul-americano pro Brasil é bom. Eu acho que o Brasil teria muita dificuldade, se for mais do que a Espanha, com a Suíça.
Será?
Porque a Suíça tem uma retranca incrível. Hoje ela bateu o recorde, passou a ser a seleção que ficou mais minutos sem levar gol. Porque na Copa passada eles foram eliminados sem levar nenhum gol. Foram eliminados nos pênaltis, no jogo que foi 0-0. E hoje eles foram levar um gol só aos 35 minutos. Eles bateram um recorde mais tempo sem levar gol. Todo, hoje seria o sexto jogo.
Foram 500 e não sei quantos minutos,
é,
né?
É incrível, incrível. O problema deles é que eles dificilmente vão ganhar do Brasil, assim. Não vão fazer o gol, mas levar...
Levar também não vão levar.
E o Brasil tem dificuldade,
exatamente,
né?
Exatamente, vai
juntar. E talvez o Brasil tem que ainda disputar quem vai ficar em primeiro ou segundo com Portugal, né?
Portugal ganha, empate, né?
É, Portugal ganhando, então... Enfim, mas... Só um minuto. Fala, Marcela.
Quer dizer que eu acho que a essa altura a Espanha dificilmente vai ser a primeira colocada do grupo com esse resultado do Chile. Porque eles pegam Honduras no último jogo.
É, não, o Chile não pega Honduras, não. O Chile pega a Espanha.
O Chile pega a Espanha.
Vai acontecer o
seguinte.
Cara,
eu acho que assim, a Suíça, a Espanha com aquele poderio todo dela de ataque e tal, que joga time ultra ofensivo, não conseguiu fazer gol na Suíça, cara, o Brasil ia penar muito. Então é melhor que seja o Chile. E eu sempre prefiro escapar da Espanha.
Eu acho que...
Não, com certeza.
Eu acho que a Espanha tem chance de ficar em primeiro. Porque depende do jogo de Espanha e Honduras.
De hoje, né?
É, que se a Espanha fizer um placar...
Acho que a Espanha vai ganhar.
Não, mas também então, não. Aí a questão... Os placar bom tem que ser. Pra Espanha ficar em primeiro.
Eles vão pro tudo ou nada.
Eu também acho. Também acho.
Não. Oi?
Eu falei que eles vão ganhar de 8 a 0.
Caraca.
Ah, vai ser bom.
Tá pior que a Priscila,
hein? Vai ser bom,
hein?
Pra dar uma animada.
Tá mais generosa que eu, hein, Malu?
Ué, Espanha, né? Tem que ser.
Se Portugal fez 7, por que a Espanha não pode fazer 8?
Pô, mas no mesmo dia é complicado, né, gente?
Eles iam tirar um volante, colocar o Fábregas, vai todo mundo dentro da área do mundo.
É, mas isso eu acho que foi um erro deles na primeira, assim. Não sei se não chega a ser um erro, mas eu faria diferente. Porque eles botaram o Busquets. E continuaram com ele no intervalo. Não que ele seja ruim, ele é bom. Mas a Suíça não atacava em nenhum momento. Não tem pra que ter o Chabelão se busca. Bota o Fábregas, eu botaria o Fábregas. Ele vai.
Eu acho até engraçado. Eu estava vendo os jornais espanhóis. O problema deles é muito diferente do nosso. A gente reclama que o Dunga vai com um time muito, muito defensivo, com um monte de volante e tal. E eles lá reclamando com medo dessa decisão do técnico de ir com volante, só que eu acho bom, achando que. Não, ele não tem que fazer isso. Então, tipo, reclamando que o time tá muito ofensivo.
Ah, não. Eu acho que eu sou super a favor, assim. Prefiro ganhar de 25 a 22 do que de 1 a 0. Então, beleza. Vamos... E já tem o Xabi Alonso. E a Espanha também tem uma questão de... os laterais dela não são tão ofensivos. Não tem muito poder de chegar na linha de fundo. Não é que nem o do Brasil. O Brasil tem laterais ofensivos. Um que nem é lateral. Um que é ala, por exemplo. Então, a Espanha não tem esse problema. Pode prender um pouco os laterais e soltar o meio de campo. O meio de campo é incrível da Espanha. É. Botaria todo mundo pra jogar.
É isso aí, galera. Vamos fazer o seguinte. A gente fez no último programa os palpites pra segunda rodada da primeira fase. Só que não vai dar tempo da gente dar uma conferida. Vamos fazer o seguinte. A gente, no próximo programa, que talvez seja segunda-feira, a gente vai corrigir os nossos palpites, né? Os meus palpites generosos, que dessa vez não foram tão generosos. E vamos fazer os palpites para as oitavas e para as quartas. E talvez, a partir daí, a gente comece já a dar os palpites para quem será primeiro, segundo e terceiro colocados. Vamos falar os destaques para o finalzinho dessa segunda rodada e para as oitavas? Começa aí, Camila, qual é o seu destaque?
Destaque para as oitavas?
Para as próximas, isso. Os próximos jogos.
Eu acho que é justamente essa possibilidade de ser Brasil e Espanha, que vai definir agora. Eu acho que se for, vai ser o principal jogo de oitavas.
Oitava quase que final.
É, exatamente. Uma final...
Antecipada.
Então, eu fico na expectativa. Eu gostaria de ver, assim. Apesar de não ser bom nem para a seleção brasileira, nem para a espanhola, né? Porque uma vai sair mais cedo. Mas eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, se fosse isso. E também tem a questão de se a Alemanha vai conseguir se classificar em primeiro ou não. Que aí ela pode pegar do grupo da Inglaterra, não é? O Alemanha enfrenta. Confere aí no nosso
bloco. E pode ter Argentina e Uruguai também nas oitavas.
Não, isso aí vai ser sensacional. Tô torcendo.
Esse
jogo
vai dar morte.
Então, assim que é legal, pô.
Vão quebrar, Deus e mundo.
Futebol fica muito mais legal quando tem um sanguezinho ali escorrendo.
É isso aí. Maria Luísa Viana, seu destaque para os próximos jogos.
Cara, o jogo da Espanha, que é o próximo jogo, e esse martírio final da Inglaterra nessa terceira rodada, tentando se classificar. Acho que fora isso não tem muito... A Argentina tá certa, a Holanda também. Só espero da Espanha e da Inglaterra. A França já tá fora também. E a Alemanha que também vai se classificar. Então acho que é mais essas grandes seleções que estão.
Estão pendendo.
Tendo que ganhar pra se classificar pras oitavas.
E a Itália?
Se... A Itália também tá pendendo.
É, porque ela tá. Ela sempre acontece isso, né? Normalmente ela faz uma primeira fase horrível. É. Consegue se classificar aos trancos e barrancos e depois faz uma boa Copa.
Tá, vamos aproveitar que a Aline.
Eu tô odiando a Itália, só não tenho saco de ver. Os jogos são todos chatos.
É, isso é. Eu dormi nos jogos da Itália.
Aquela novela do Pirlo, sabe? Que joga, não joga, treina, não treina, então. Se a Itália for embora, não vai fazer diferença nenhuma.
Ah, mas acho que a Itália acaba passando o grupo...
É muito fácil. Pois é, por isso que ela tá muito mal, né? Porque o grupo é fácil, ela tá tendo essa dificuldade toda.
Então, Aline, esse é o seu destaque, Aline?
É, acho que também... acho que é a mesma coisa, né? Do que as meninas estão falando. Porque a Espanha, eu acho que é o que todo mundo tá mais esperando, né? Ainda na segunda rodada. E pra saber quem realmente o Brasil vai pegar nas oitavas.
Marcela Marta, minha querida, qual o seu destaque para esse finalzinho de primeira rodada? Segunda rodada.
É o Terry, né?
Tá bom, agora um destaque de verdade, por favor.
Não, meu destaque...
Aliás, obrigada, Marcela, porque você foi a única pessoa que deu um destaque estético nesse finalzinho.
Tá. Eu tenho um destaque estético também, tô guardando.
Fala aí, Marcela.
O meu destaque é pra última rodada da primeira fase, antes de falar das oitavas, porque tem muito time grande precisando se classificar e muito time pequeno com esperança... redobrada para passar para a próxima fase. Então, eu acho que, apesar da Copa não ter tido grandes jogos, com exceção de alguns até agora, a última rodada está prometendo ser muito boa.
Até a Nova Zelândia está com chance. Realmente tem incrível essa Copa.
Até a Nova Zelândia, olha só. Jogador semiprofissional e tudo.
É, o cara bancário, né? Você leu isso. Incrível. Mas, bom, vou torcer para os times grandes passarem, cara. Porque chegar nas oitavas e ter Nova Zelândia e Austrália não vai ser legal, né?
Tô com a Camila. Eu prefiro ver os times de camisa... os times pequenos esforçados.
Também, exatamente.
Fala aí, Camila, seu destaque estético que você queria falar.
Pô, outro dia eu tava vendo jogo da Austrália. Tem um cara, o Lucas Neal, até gravei o nome dele. Depois bota no Twitter. O maluco tá pronto pra sair pra passarela. Saiu de lá pra passarela.
Olha só.
Fenômeno. Cara.
Olha que eficiência.
Você vai trocar o Terry, Marcela. Te desafio agora, você vê esse cara.
Ah, cara, não
deixa
é
tão... Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Só um minuto.
Assim, não. Essa foto não tá tão cara, boa. Mas vê uma sem camisa aí.
É bonito, é. Sem camisa até o Forlan é bonito.
Pera aí. Ó.
Tá indo muito além.
Não, pera aí. Não fala mal do Forlan, não. Pelo amor de Deus. Agora, olha só. Mais algum destaque estético?
Olha só. O jogo da Espanha agora, gente... Tem vários destaques estéticos. Inclusive o Casillas sem barba.
O Casillas é comprometido, né?
Ah, mas é o que daí? A gente pode olhar. Vamos ver se a namorada dele vai estar atrapalhando de novo atrás do gol hoje.
Coitada da namorada, né?
Trabalhando e reclamando dela.
Ah, mas vocês viram ontem? Assim, primeiro eu tava achando fofinho, agora eu tô achando uma coisa meio gay. O Kaká comemorando com o Elano? Gente, o que foi aquilo? Eu falei, pronto. Tá se revelando de vez.
Para, gente. Olha só, daqui a pouco eu vou achar que todo mundo é gay, sabe? Todo mundo que joga bola, sabe?
Priscila,
fala. Eles não são. Para, Malu, não começa.
Eu já falei, vai ter uma pauta do programa só dos gays e jogadores com uma lista gigantesca. E de vários que estão jogando a Copa.
É, não entendi muita coisa, mas tá tranquilo, né?
Boa, Malu.
Alê,
eu?
Você achou que aquilo foi gay, você não viu nada, viu?
Não, mas foi bem. Falei, gente, o que é isso? Que comemoração é essa? O Kaká tem mania de agarrar todo mundo, já percebeu?
Manda ele me agarrar.
Adoro. Entra na fila.
Por mim, tudo bem. Gente, pra terminar o programa, meu destaque estético vai ser amanhã, né? Terça-feira, né? Acho que é 11 horas. Confronto, Carlos Vela... E Forlan. Pra mim vai
Esse
ser
é
ótimo.
Esse eu admito. Carlos Vela é uma gracinha.
O Vela tá ameaçado de não jogar, hein?
Será? Mentira.
Tá.
Ah, não. Vou fazer uma baixa assinada aqui. Vou arrecadar...
Manda uma carta lá pra federação.
Não. Aproveitar aqui, ó, gente. Pessoal aí do México, por favor. Vocês que estão ouvindo a audiotivo.com, que acompanham sempre... Nosso programa. Nosso programa. Por favor, coloquem Carlos Vela, que é um...
Muito guapo. O Vela é o Vesgo?
Não, ele não é Vesgo.
Cara, eu achei que fosse Vesgo, mas depois eu falei que realmente ele Ele é uma gracinha.
Aline voltou atrás. Mas é isso, meninas. Um beijão, adorei o programa de hoje. Vocês, ouvintes, que querem acompanhar o áudio ativo, o Futebol e Mulher, como deve ser acompanhado, deixa eu ver se eu não vou errar dessa vez. twitter.com/futebolemulher. Porque sempre no final eu troco, sabe? Eu falo futebolemulher/twitter.com. Mas enfim. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Priscila Moraes com as meninas da análise tática e estética mais charmosa da Web Rádio Brasileira. Um beijo. Tchau.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha imigrante, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernandes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e Mulher. Uma análise tática e estética do futebol. Agora...